Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Valentes. Hoje a gente vai falar sobre o mês do câncer de mama, o outubro rosa, mas também a gente vai falar sobre sexualidade, o prazer e o tabu. E como tudo isso está interligado. A sexualidade das mulheres é muito importante. É importante que todas as mulheres conheçam os seus corpos e consigam se entender para uma relação além delas mesmas. Eu sou a Mariana, sou membro da Rede Valentes, mas também sou educadora sexual. E hoje eu chamei duas mulheres maravilhosas para estarem aqui, a Renata e a Luana, e eu vou pedir para elas se apresentarem agora.
Meu nome é Renata, eu sou estudante de psicologia, também sou formada em letras. Tenho muito interesse na parte da sexualidade, mesmo estudo bastante sobre. Tenho interesse de seguir estudando, né, sexualidade, sexologia, e também sou uma mulher bissexual. Então, também tenho a acrescentar nesse sentido.
Sou a Luana, faço cinema, estou me formando em cinema e eu me assumi assexual o ano passado. Eu acho muito interessante toda essa parte de sexualidade, de sexologia e além de assexual, eu sou panromântica.
Acho que foi muito importante para todas nós, quando a gente descobriu, eu digo por ser uma mulher bissexual também. E foi muito importante para todas nós descobrirmos isso e também descobrir a nossa relação com a sexualidade. E agora eu quero perguntar para vocês, porque para mim foi muito difícil essa relação. Sempre fui criada e sempre, bom, como a maioria das mulheres, como algo proibido, como algo sujo. E a minha relação com a sexualidade foi a partir do uso do coletor menstrual, mas também porque eu sempre tive seios grandes. Então eu sempre fiquei com muito medo dessa questão do câncer de mama. Então, eu estava sempre fazendo o exame do toque, que a mulher mesmo pode fazer. Ele é algo que pode ser feito em casa. É mais para você identificar algum caroço, algum nódulo, né, no seu seio. Bom, já que a gente está falando dessa questão da mama, o mês do câncer de mama, né, foi criado de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, né, em prol das mulheres que passaram por essa patologia. Mas, afinal, o que é? O que é esses nódulos que, de repente, muitas mulheres passam a mão, conseguem encontrar, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama, assim, no seu significado completo, ele é o que mais causa mortes, e não existe uma causa específica para ele. Também existem vários fatores que podem levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer. Quero deixar claro que não sou especialista nisso, e nenhuma dessas informações substitui o diagnóstico médico. E você pode achar, fazer esse exame no chuveiro. A partir do momento que você coloca o seu braço atrás da cabeça, no pescoço, com a outra mão você vai pegando os seus dedos e vai rodeando o seu seio para você ver se você acha algum nódulo. Óbvio que isso não é um diagnóstico de câncer de mama, tá? Mas é importante você achar esse nódulo para você conseguir saber o que é, né? Algum dos principais motivos que podem levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer é o fato de ser mulher cis, acima dos 50 anos, tem uma questão do histórico familiar, a questão da infertilidade, o elevado consumo de álcool durante muito tempo na vida, a falta de exercícios físicos, a questão dos hormônios e do ciclo menstrual também. Tratamentos passado, né? Por exemplo, uma grávida que faz o consumo de drogas. Os sintomas para a gente conseguir achar, né? Para a gente conseguir identificar, é irritação, dor no mamilo, né? Dor no seio, vermelhidão, caroço. E aí a gente faz esse exame de toque, que é um exame que a gente pode fazer em casa, né? Mas, colocando mais uma vez, não é um exame médico, não é o diagnóstico em si, é só algo para você achar o que está acontecendo. E muitas mulheres acabam não fazendo isso pelo grande tabu de que é não se tocar. Se você não consegue se tocar no seu corpo, você não sabe o que está acontecendo. E isso é uma contradição, e agora eu jogo essa conversa para vocês, meninas. Nós mulheres, a gente é ensinada a não tocar no nosso corpo. Mas médicos, o Estado, né, principalmente médicos, podem tocá-los. Como foi para vocês essa experiência do descobrimento da sexualidade de vocês?
Para mim, foi muito cedo. Acho que, na verdade, no começo da adolescência, né? Na pré-adolescência, assim, que eu comecei a pensar que eu tinha alguma coisa que os meninos não tinham e que eu queria explorar. Mas, claro, né? Como você falou, vindo de uma família, sendo mulher nessa sociedade, vindo de uma família que é bastante religiosa, sempre teve muito tabu, né? Sempre teve. Eu estava até comentando recentemente sobre eu ter feito a primeira comunhão e crisma, e sempre ter falado, ser muito falado, que não pode se tocar, é pecado, vai para o inferno, esse tipo de discurso, né? Então, comecei a me tocar com muita culpa. E sempre pensava, nossa, Deus está vendo, vai me castigar. Então, sempre tinha muita culpa. E até hoje, né, tem muitas mulheres que têm muita culpa ainda, que se toca, mas depois fica pensando, nossa, isso é sujo, isso é feio, eu não devia estar fazendo. E não, sabe, é aquele negócio. Primeiro você se descobre para depois estar com o outro, né? Você tem que saber o de você para depois saber do outro. Então, foi isso. Inicialmente, fui com muita culpa religiosa, culpa cristã, mas aos poucos eu fui me informando um pouco mais e entendendo um pouco mais que não é uma coisa orgânica, é do ser humano. E se o menino faz, porque a menina também não pode, né?
No meu caso, foi mais complicado, porque assim, eu não vim de família muito religiosa, eu nunca fui muito religiosa, meus pais nunca me colocaram essa culpa cristã em mim, tanto que eu nunca fiz primeira comunhão, crisma, nem nada. Eu nunca tive essa vontade, sabe? Meninas, elas falavam de, tipo, se dar prazer, de transar com, tipo, muito novos, assim, no primeiro ano eu lembro de estar isso, quando eu tinha, sei lá, 15 anos. E eu nunca tive essa vontade, eu sempre me achei muito estranho por causa disso. Aí, até que eu descobri a sexualidade, que também é uma coisa, né? Você não precisa se achar estranho, ninguém vai ser 100% igual aos outros. Então, cada organismo é de um jeito, né? Não é falta de hormônio, não é falta de nada, porque eu já fiz todos os exames. E, assim, não é nada disso, é. A sexualidade é uma coisa muito fluida. E eu acho que tem que ter esse negócio da pessoa ser educada a conhecer o próprio corpo, mas ela tem que saber se ela quer ou não, se ela se sente, não pela culpa, mas uma coisa que ela sente vontade, sabe? Eu nunca tive essa vontade. Eu nunca entendi muito bem quando as pessoas falavam que elas gostavam de fazer. Porque para mim, sinceramente, eu prefiro comer um bolo de chocolate. Me dá muito mais prazer.
A sexualidade, ela é como um todo, né? Quando a gente fala sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça do senso comum é o órgão sexual, né? E geralmente o corpo cis. Então, mas a sexualidade, ela é um entorno, ela é algo holístico que sempre tá ali funcionando. Ela é dos nossos pés, a nossa cabeça, como a gente fala, como a gente se relaciona. Já que a Lu tocou nesse ponto e estamos falando de relacionamento, quero que você me conte, Lu, como foi se descobrir assexual e o que é ser uma pessoa assexual?
Então, o meu processo de descobrimento como assexual foi bem difícil até. Eu me aceitei 100% sexual, assexual tem tipo um ano, no máximo. E eu sempre achei um dia ia vir essa vontade para mim. Só que não veio, né? Mas é meio que difícil ser uma pessoa sexual em um mundo 100% sexual, né? Tudo é sexo. Se você não gosta, você é ou muito religioso ou evangélico, assim, segundo os preconceitos, ou você é um alien, que é muito complicado achar pessoas assexuais. Eu conheço algumas, mas depois que eu entrei no meio LGBT, né, que eu conheci uns amigos que bissexuais que estão num grupo, e lá eu descobri sobre a sexualidade, que tava tudo bem eu não gostar disso, que eu não sou uma pessoa, um alien, para não gostar de sexo. É mais difícil para arranjar outra pessoa, assim, um namorado, uma namorada, porque a pessoa não vai, sei lá, ela é uma pessoa sexual, ela não vai querer se relacionar com uma pessoa que não gosta disso. Mas os meus amigos, eles são super de boa. Eles sempre que eu falo que eu sou assexual, eles falam, nossa, tem cara mesmo. Porque eu sou realmente muito tímida. Eles falam que eu sou muito fofa pra essas coisas. Aí, só que é difícil. As pessoas que, tipo, que eu não conheço, sei lá, eu tô no Tinder. Aí eu converso com as pessoas, elas falam, nossa, eu nunca conheci ninguém assim. E normalmente acaba o interesse, né? Porque ninguém quer, principalmente no Tinder, que é uma rede super... muito superficial, que as pessoas só querem ir lá e se encontrar com a outra, transar e ir embora. Só que, assim, eu procuro um relacionamento, entendeu? Pan-romântico é uma pessoa que se interessa romanticamente por todos os gêneros, né? Que não tem nenhuma restrição, assim, não prefere homem ou mulher, na parte romântica mesmo, de querer ter uma, sei lá, criar uma família, criar laços românticos com a pessoa de qualquer gênero. Eu não me importo com isso, sabe?
Sim, sim. É, até porque a sexualidade e todos os estudos sobre a sexualidade, eles estão muito interligados a casais cis. E sempre situações, exemplos na faculdade, são sempre com corpos cis. Acho muito importante a gente levar esse diálogo para além do cisgênero, né? Hoje a gente está com várias novas pautas sobre a sexualidade. Mas ainda vejo como a gente está muito atrasado nesse assunto. E quando eu falo a gente de mulheres, a gente tem tanta coisa para resolver lá atrás, como por exemplo os tabus sobre a masturbação feminina, que a gente não está conseguindo olhar para mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans, né? Homens trans, pessoas não binárias. A gente não consegue olhar a sexualidade dessas pessoas. Pessoas deficientes que a gente ainda super romantiza, né? Como se fosse alguém intacto e que não transa. Eu queria passar para você, Rê, porque é o seguinte. A nossa mente, mil vezes, ainda mais em tempos de pandemia, em tempos que a gente está toda hora com acesso à tecnologia, toda a informação vem muito rápido. A nossa mente está processando informações mil vezes mais rápido do que o nosso corpo. Eu queria que você falasse a ligação que é a nossa mente com a sexualidade e com o órgão sexual.
Então, na verdade, a gente lida com a nossa sexualidade, com o nosso órgão sexual, a partir do que a gente vê à nossa volta, né? Desde muito pequeno, a gente... sempre tem curiosidade, bebês mexem nos órgãos sexuais desde sempre. Só que o que acontece? Tem o historicamente construído, né? Enquanto algumas crianças vão crescendo e por mais que elas mexam, é permitido que se mexa, algumas não. Tanto que eu imagino que Luana e Mariana já devem ter ouvido diversas vezes quando criança: ai, menina, fecha a perna. Ai, senta direito. Ai, não põe a mão aí. Então, a relação que a gente vai criando com o nosso órgão sexual e com a nossa sexualidade é muito mais restrito do que a forma com que os homens vão lidando com o seu órgão sexual e a sua sexualidade. Claro, se for hétero, né? Se for um homem gay ou que se descobre trans, vai ter muito mais dificuldade. Aqui a gente está falando, obviamente, de cisgeneridade e heteronormatividade, né? Claro, os que é considerado, entre muitas aspas, o desvio, ainda é visto desde muito cedo com muito tabu. Ainda assim, é dessa forma que se cria, da forma com que os pais e a sociedade vão lidando com aquela criança, o quanto eles vão podando e o quanto eles vão ensinando, ou permitindo que seja falado, tocado de uma forma muito... irrestrita, né? Por isso que a gente bate muito na tecla que a gente tem que ter nas escolas educação sexual, porque a gente precisa ensinar desde muito cedo, em todos os ambientes, a liberdade quanto ao próprio corpo, quanto à sexualidade e tudo mais. E quanto a você poder se conhecer o seu corpo, né?
Como foi para você, então, Rê, cair na sexualidade dentro da psicologia?
Como eu entrei na faculdade, depois de ter... me descoberto bissexual, depois de bastante tempo de ter me descoberto bissexual, e eu já falava sobre na letras, quando eu fiz letras, eu já falava sobre em outros espaços, então foi meio que automático, sabe? eu entrar no universo da sexualidade humana, LGBT, feminismo, questões de gênero, sempre foi muito orgânico para mim. Então, quando eu entrei na psicologia, foi uma das primeiras coisas que me chamou mais atenção. Eu lembro que a gente teve aula sobre transtornos psicológicos, né? E a gente estudou as parafilias, que, né, são os fetiches que não são considerados saudáveis, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pela psicologia, mas ainda tem algum tabu aí. Então, para mim, eu gostei muito, foi muito legal ver essa parte logo no começo do curso. Sempre que era falado alguma coisa que eu achava meio heteronormativa, eu falava, tá, mas e a mulher lésbica? Mas como que funciona tal coisa na psicanálise? Como funciona o complexo de Édipo, por exemplo, né, que a gente fala tanto da psicanálise, com uma pessoa que é lésbica, com uma pessoa que é gay, com uma pessoa bissexual, como que funciona isso? Porque do jeito que é falado, parece que é só heteronormativo, né? Então eu sempre quis trazer isso para os discursos da psicologia. E questões de gênero, do feminismo, por exemplo, bom, sempre me considerei, né? A gente vive a opressão todos os dias, então para mim foi inerente assim ir por esse caminho.
É, a gente já é oprimida por tantas outras questões da sociedade. E aí, quando a gente fala de sexo, que é algo que, desde o começo dos tempos, um tabu em relação ao corpo da mulher, principalmente por questões impostas da nossa educação cristã, então a gente já sofre várias opressões. E aí, quando a gente quer tentar entender a sexualidade, principalmente a nossa, a gente não consegue, né? A história do prazer, ela é muito engraçada, porque antigamente a mulher que tinha mais, quando eu falo antigamente, eu tô falando do período antigo, a mulher que tinha mais prazer era a mulher que poderia ter mais filhos, era mais fértil. Eu tô falando tudo isso baseado em mitologias greco-romanas, tá? As pessoas acreditavam nisso, mas aí quando a gente foi para religiões monoteístas e, obviamente, cristãs, e principalmente quando chegou a Igreja Católica, as coisas se fecharam e o corpo da mulher virou um templo devido à imagem e associação que as pessoas faziam na época com a Virgem Maria, principalmente por conta desse nome, né? Virgem Maria. Você falou, Rê, sobre parafilias. A indústria cinematográfica, agora eu vou passar para a Luana. A indústria cinematográfica pornográfica, ela reforça várias dessas parafilias, né? Na verdade, a pornografia, ela hoje, estudando, eu vejo que ela não é algo saudável. Primeiro, ela é algo que não é feito para nós mulheres, né? Até mesmo o pornô que se diz lésbico, ele não contempla as mulheres lésbicas, né? Ele é para aquele homem machista que fetichiza duas mulheres. Eu quero saber, Lu, por que que se você tem algum conhecimento dessa indústria pornográfica, se você estudou dentro da faculdade, né? Se você não estudou, não tem problema, a gente vai construindo. Mas como que isso funciona? Como que ela funciona? Como que foi estudar essa questão da pornografia?
Eu já, pelo que eu pesquiso, é um ramo muito machista e muito. Ele machuca muito a mulher, sabe? Em várias formas. Na forma literal, que muitas vezes tem estupro, mesmo a mulher não, entre aspas, consentindo com aquilo. É um estupro, é um abuso da mulher. E por trás das câmeras, assim, tipo, 99% das pessoas que fazem, dos diretores, dos cinégrafos que fazem, são homens. É um produto feito por homens para homens, que ferem com a imagem da mulher, né? Porque muitas vezes, eu já vi uma vez que os pornôs mais pesquisados são os que humilham a mulher, em que ela é espancada, que ela é humilhada, e mesmo assim passa padrões irreais para as pessoas. Eu não vejo porque a gente aprenderia na faculdade, porque é uma coisa meio obscura do ramo da cinematografia, né?
Nossa, e é tão restrito a homens que, por exemplo, você, mulher, não, óbvio que não tem nem interesse, porque agora que você falou tudo, é algo tão restrito e para homens que a gente nem tem vontade de estudar, conhecer, né? Eu sempre pensei, e lendo também dentro, né, da sexualidade, a indústria pornográfica, quando ela é vista, né, quando os filmes pornográficos são assistidos na adolescência e na formação de personalidade na adolescência, elas são levadas, né, essas características de desejo, de prazer, a busca, né, principalmente essa busca pelo prazer, ela é levada para a vida toda e ela acaba reproduzindo. É muito violento, né, quando adolescentes, né, principalmente os meninos, assistem pornografia e tentam reproduzir em suas relações. Só que aí a gente está falando de uma população de 16 anos, de 15 anos, de 14 anos, né? E aí a gente está falando do outro lado, vamos colocar uma situação hétero, de meninas com 14 anos, 15 anos, 16 anos, que assistem muito menos pornografia do que esses meninos, justamente porque é algo que assusta. Então, a gente vê uma situação de pessoas que estão assistindo a esse tipo de conteúdo e quando reproduzem acabam machucando e dando más experiências, tanto para eles quanto para quem está com eles. Como que a gente pode ver qual o efeito que causa os filmes pornográficos e a indústria pornográfica nos adolescentes?
Olha, Mari, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa no pornô é assim, como a Luna falou, né? É de homens para homens, nenhum tipo de pornô contempla a mulher de nenhuma forma. Até tem, né? Se você vai procurar, tem algumas categorias, específico para mulheres, tem o pornô lésbico que não contempla nenhuma lésbica, porque é o homem fazendo o tipo de sexo que ele acha que a lésbica vai fazer, mas tem zero conhecimento. E aí, a gente pensa que o menino vê o pornô e aí ele cria aquela imagem que é daquele jeito que ele tem que agir, né? É daquele jeito que ele começa a entender a sexualidade de uma forma extremamente abusiva, extremamente machista, estando muito no controle, né, sempre, sendo muito dominador e muito agressivo. E a menina sempre sendo muito submissa, na dor ou não, querendo ou não, sempre muita passividade, né? E aí aquilo, né, que a gente às vezes vê na internet e que é muito real, que é os meninos aprendem a se relacionar com pornô e as meninas aprendem a se relacionar com a Disney, né? Então, enquanto o menino aprende a se relacionar no pornô por puro prazer e violência e agressividade, a menina aprende a ser extremamente romântica e real de uma forma que não vai acontecer. E aí acaba, não bate, né? E como que a psicologia tem que lidar com isso, na minha visão, né? Tem várias formas, mas uma das formas, como eu já falei, é educação sexual, né? E lidar com o patriarcado, né? Tipo, a gente mostrar que as mulheres são pessoas também, né? São seres humanos e que você não pode simplesmente ir lá e dominar. Daí que vem o estupro. É por isso que eu acho que a gente está aumentando muito mais a violência contra a mulher e aumentando os casos de estupro, ou sendo mais notificados também, né? Então, a gente tem que estar constantemente trabalhando a cabeça dos adolescentes, principalmente os adolescentes, mas já começando na infância, mostrando igualdade. Mostrando sempre que o homem e a mulher são equivalentes, porém não iguais. E são equivalentes perante as leis, equivalentes perante os direitos, porém eles não são iguais fisicamente, né? E que o homem nunca pode dominar e que a mulher não vai ser sempre submissa. Porque isso cai na não autenticidade, né? Você acaba não sendo autêntico. Se você é um menino mais tranquilo, que não gosta de assistir pornô, que não quer chegar nas menininhas, todo mundo te zoa, né? Todo mundo te zoa. E imagino que a Luana possa falar também, né? Porque foi o que ela falou. Ah, eu não gost, nunca gostei de sexo, não vejo, não tenho interesse. E você é achado um estranho, né? E a psicologia tem que trabalhar com a autenticidade de cada um. Você ser extremamente agressivo não é autêntico, né? Ninguém é autenticamente violento. A pessoa pode ter uma agressividade que ela direciona para o que é mais correto socialmente, o que é menos correto socialmente. Mas ninguém é violento autenticamente. Então, a psicologia precisa trabalhar com isso, com educação sexual e com a autenticidade.
Eu acho que essa questão que você colocou de autenticidade, ela é tão importante porque justamente para você não reproduzir esses padrões agressivos, com ares de estupro, e justamente porque a indústria pornográfica, ela reforça tanto o corpo perfeito da mulher e o tamanho grande do homem. No Brasil, o Brasil é o segundo país onde mais se é feito cirurgias plásticas. É o 12º em relação às cirurgias plásticas penianas. As mulheres, a gente está vendo um cenário de cada vez mais jovens fazendo mais procedimentos estéticos, né? E cada vez mais jovens, os homens cis, tomando remédios, pílulas, qualquer outro medicamento para um desempenho melhor. E isso, na verdade, tem um efeito contrário. Essa questão do desempenho, ela está totalmente ligada a questão de circulação de sangue. Então, quando você toma ou faz uso desses remédios, você nada mais está fazendo do que bombeando o seu sangue. Só que se você não tem uma disposição, você vai ficar com aquilo, ou seja, você vai ficar com essa ereção por muito tempo e vai te causar dor, porque o seu resto do corpo, e principalmente a sua mente, seu físico, não tem mais energia como aquele local, porque esses remédios funcionam como algo local. Então, é muito complicado porque essa indústria, ela reforça tanto de um lado quanto do outro. Como foi para você, Lu, com toda essa imposição da sexualidade e da questão da adolescência, sendo uma pessoa que sempre se sentiu assexual?
Mesmo que indiretamente, eu sempre me senti muito pressionada a gostar dessas coisas, sabe? Ainda mais quando eu fui fazer cinema, já escutei de várias pessoas que se não der certo, eu consigo ir pro pornô.
É muito importante você conhecer o seu corpo antes de você escolher um vibrador. E quando a gente fala de vibrador, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele vibrador comprido, fálico, que remete a um pênis e que nem sempre é esse que vai te dar prazer. Antes de eu começar a falar sobre essa questão, eu quero saber qual a relação de vocês com vibradores, se existe. Se é algo que vocês têm dúvida, se é algo que, enfim, se tiveram oportunidade, vocês. Como que é a relação de vocês com essa questão dos vibradores? Existe, não existe? Como que ela é?
Bom, a relação existe, mas não é uma coisa tão satisfatória, eu acho. Para mim, pelo menos, né? Já foi mais, mas ultimamente não. E bem o que você falou, né, Mari? Quando a gente pensa no vibrador, é sempre fálico e normalmente é esse o que dá menos prazer. Porque a gente fica tentando reproduzir uma relação sexual, né? E começa que a gente nem tem orgasmo. A maioria das mulheres não tem orgasmo vaginal, né? Nem existe. O orgasmo vaginal é clitoriano, né? Então a gente fica tentando reproduzir essa penetração que não é legal. A minha experiência é mais com o bullet, que é o pequenininho. Que aí você pode usar ele não só para masturbação, mas para uma exploração do seu corpo, exploração das outras zonas erógenas que não ficam só na. Que não são só seios, vulva, ânus, né? São muito mais zonas. Então, para mim, esse é bem mais legal. Mas eu sinto que ainda tem muito essa questão do vibrador fálico, né? Que nem você falou.
Sim, sim. E aí a gente vê uma evolução, né, da indústria de itens sexuais para o prazer de todos e também uma visão mais desconstruída, né? Geralmente, o que mais satisfaz as mulheres, e isso é dado, é o bullet. Que é aquele meio que parece um ovinho, parece um pendrive, que ele explora outros locais e principalmente ele é um vibrador que atinge o clitóris. Aquele vibrador, o golfinho, ele é num formato de golfinho, que ele vai pro, ou em formato de baleia, que ele é algo que você introduz no ponto G. Esses vibradores, eles atingem muito mais o prazer do que os vibradores fálicos ali, aquela famosa cultura da penetração. Mas é justamente isso que a Luana falou. A gente tem que ver, eu acho que antes de você escolher um vibrador, você, enfim, querer entrar nesse meio, você tem que se conhecer. Um estudo e uma atitude que eu falo para todas as mulheres e para todos os homens, cis ou trans, pessoas não binárias, é: deita no chão, deita na cama, deita numa banheira, pega um espelhinho e se vê. É muito complicado a gente se olhar de baixo para cima. E se veja de baixo para cima, mas espelhando principalmente o seu órgão sexual. E aí você olha e você explora. Muitas mulheres, e eu era uma dessas mulheres, tem ainda nojo de tocar com o dedo a sua vagina. E não tenho. Eu sei que é um processo muito maior, né? É, na verdade, um processo muito maior. Não é simplesmente falando que as coisas vão melhorar. Não. É muito aos poucos, porque tem muitas coisas interligadas, né? Tem muitas questões interligadas. E, então, esse processo de você se tocando, depois que você se vê, com certeza você, quando estiver numa sexy shop, olhando os produtos, você vai falar: isso eu gosto, isso é curioso, isso me causa tal coisa. E aí a gente vai até para mulheres que conhecem e, enfim, atingem uma evolução sexual maior, e aí elas acabam testando e experimentando coisas mais diversas, coisas que ninguém imaginaria, ninguém do senso comum, obviamente, imaginaria que uma mulher estaria tentando. Como que a indústria patriarcal, o machismo, atinge mentalmente as mulheres e como que isso pode estar ligado à sexualidade?
Então, a primeira coisa que você falou que me chamou atenção foi do se olhar, né, e se tocar, e do nojo. O patriarcado afeta exatamente aí, do nojo, que você falou. A gente falou da distorção corporal, né? Que o porno ajuda a gente a ter, e isso é uma face do patriarcado. O nojo do nosso próprio corpo e do nosso órgão é uma outra face. E a culpa, né? Que eu comentei no começo, é uma outra face. Tem diversas, mas essas três são as que eu tô pensando no momento. Principalmente o corpo, pela mulher tem um órgão que é interno e que é muito mais difícil de ser visualizado, que a gente precisa de um espelho, é mais difícil a gente entrar em contato. Para o homem é muito mais fácil, o órgão é externo, então ele tem contato sempre. A Simone de Beauvoir que fala isso, né? Que o homem, além de ter o órgão externo e que ele sempre pode ter contato, é sempre colocado para ele que ele, sim, tenha contato, sabe? Pode mexer mesmo, se masturbe, se conheça. E a mulher não, como é um órgão interno, é mais difícil ter acesso. E sempre tem a questão do, fecha a perna, não toca, não mexe, isso é feio. É feio mexer. Por que que é feio mexer? Porque a gente não é permitido conhecer o próprio corpo, porque o nosso corpo tem que estar à disposição de um outro e não à nossa própria disposição, né? A gente volta e meia fala que o corpo da mulher é público, né? Por que o corpo da mulher é público? Porque todos podem encostar, menos ela mesma. Ela não pode conhecer, mas todos os outros podem ter acesso. Alguém pode chegar em você e meter a mão em você num ônibus, que nem já aconteceu, que nem acontece sempre, né? Só que a gente mesmo, toda vez que você vai tentar se explorar, não pode, é sujo. A questão dos pelos também é muito interessante, né, que vocês colocaram. Por que que a gente acha que é sujo? Por que que o nosso pelo é sujo? Por que que a gente tem que se depilar? E o homem não tem essa necessidade, sabe? Não que a gente tenha que parar, né? O feminismo não é isso, né? E a psicologia fala a mesma coisa. Da gente não ter a obrigatoriedade de fazer nada, e entra mais uma vez na autenticidade. Você deseja manter os pelos? Você deseja por você mesma, por escolha própria, manter ou tirar? Aí é com você, só que não pode ser colocado que o nosso é sujo e a gente tem que tirar, porque o nosso é sujo e o homem não, né? Ou que a gente tem que esconder a nossa menstruação, porque tem que esconder o absorvente dentro da manga da blusa na escola, porque ninguém pode ver que você está sangrando, sendo que todo mundo sabe que a mulher sangra. Todo mundo sabe, mas tem que esconder, porque é feio, porque é sujo, porque é sangue. E o que que a psicologia fala, né? A psicologia deseja a liberdade de escolhas, a autenticidade. Você se sente confortável sendo de tal jeito? Você vai ser de tal jeito. E o patriarcado não nos permite ser de tal jeito. Ele nos permite ser de um jeito, que é o que serve a ele, né? Só que o patriarcado, como a gente já sabe, né, não afeta só a gente, como a gente falou durante a parte do pornô, né? Não afeta só a gente. A masculinidade tóxica, todas as relações em volta da masculinidade tóxica estão aí para provar que não é só a gente que fica mal com isso, né? Toda uma sociedade fica mal e tem problemas de relacionamento, e tem problemas com o próprio corpo, e tem problemas com sexualidade, que eu acredito que 90% das mulheres tenham alguma questão com sexualidade, alguma questão, tanto quanto os homens.
Sim, a masculinidade tóxica e, no caso, o machismo, ele atinge todo mundo e todo mundo sai prejudicado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aquele filme, eu não sei se vocês já assistiram, que é 365 dias, e é muito bizarro, porque aí a gente vai estar reforçando a cultura do estupro. A gente vai estar reforçando justamente que, e isso vem desde a infância. Você falar para uma criança, para uma menina, que quando o menino bate nela, quando o menino morde ela ou é agressivo com ela, é porque ele gosta dela e é porque ele não sabe trabalhar esse sentimento. E a gente leva isso para os nossos relacionamentos, achando que, nossa, a pessoa é agressiva comigo, ela é ciumenta, possessiva, ela me persegue, mas tudo isso é por amor. E aí é a romantização do que não é romântico. Então, essa questão a gente tem que falar para as crianças, né? Quando uma outra criança é agressiva com você, é agressão e não sinal de amor, né? O amor, ele vem nos detalhes, ele vem nas atitudes, entendeu? É tratando a masculinidade tóxica, é falando sobre sexualidade, tanto na infância, porque existe sexualidade na infância, só que a gente pensa que é algo totalmente sexual, sensual, e não é. Isso são formas de combater a cultura do estupro.
Eu acho legal ter essa representação na mídia, né? Fazer filmes que não sejam igual esses 360 dias lá, que não romantizem e que mostrem o que a mulher digamos, tenha que fazer, se ela sofre alguma coisa disso, que ela tem que procurar ajuda, mesmo que seja difícil, que nem no Sex Education. Tem uma cena em que um homem ejacula na calça de uma das personagens, ela tá no transporte público, e acontece isso, e ela acha, tipo, super normal, ela fica chateada, mas ela acha normal, e ela conta pras amigas, as amigas falam, tipo, o que você tá fazendo? A gente tem que ir pra polícia, você tem que denunciar isso. E ela tá claramente traumatizada, mas pelo que a sociedade impõe, ela não queria, porque ela achou que fosse uma coisa comum. E eu acho que a gente tem que ter mais representatividade desse tipo de conteúdo no cinema.
Eu vou mais ou menos pelo que a Luana falou, mas pensando que, primeiramente, a gente tem que desconstruir na gente, na mulher mesmo, para a gente começar a exigir em massa mais direitos, exigir mais leis que sejam realmente cumpridas, porque a gente tem a lei do feminicídio, que fez esse ano 5 anos, mas a gente nunca viu tanto feminicídio, principalmente agora durante a Covid, que tá todo mundo juntinho em casa, as mulheres junto com seus agressores, né? Mas de empoderamento mesmo da mulher, de representatividade, que nem a Luana falou, e de conhecimento das leis e do que protege a mulher e de onde que ela pode recorrer quando acontece alguma coisa. E também da mulher não se ver como terapeuta do homem, né? Porque a gente ainda, como sociedade, fala muito, porque aquele cara, ele só precisa de uma mulher para botar ele no caminho certo. E não, a gente não é terapeuta de ninguém, a gente não tem que colocar ninguém no caminho certo. Só que muita mulher se coloca, e eu incluso às vezes, se coloca no papel de terapeuta e de tentar consertar os caras, né? E isso não vai acontecer, não é nossa responsabilidade. E a gente tem que internalizar isso. A gente tem que internalizar que a gente tem liberdade, a gente tem que internalizar que a gente... o empoderamento, a gente tem que internalizar a liberdade para a gente começar a cobrar em todas as frentes.
Sim, e você falou de empoderamento, é importante também a gente reforçar e não cair naquele falso empoderamento. Precisa-se estudar essa questão do empoderamento, porque a gente pode acabar caindo num discurso liberal. E aí, o jogo vira ao favor dos homens. Agora eu queria que você falasse, principalmente nessa questão, como que a gente se sabota quando a gente cai nesse empoderamento liberal, né?
Eu acredito que uma forma de se empoderar de forma real é, primeiro, fazendo terapia. Primeiro lugar, fazendo terapia. Quem é possível de fazer uma terapia. Existem lugares que a gente pode fazer terapia de forma gratuita. Então, para quem não pode pagar, existe terapia gratuita, existem pessoas recém-formadas que fazem preços mais acessíveis. Então, gente, façam terapia, ok? Todo mundo precisa. Por mais que a gente ache que é coisa de doido, não é coisa de doido, é coisa de gente que quer se conhecer. E segundo, grupos de mulheres. Grupos de mulheres que contam as suas experiências. Você não se vê como única, né? Você se reconhece nessa humanidade. E mais uma coisa que eu tinha pensado, que é pesquisar sobre. Pesquisar o que está por trás do pornô, o que é o pornô, como que ele afeta, como que ele me afeta, conversar sobre com outras pessoas. O que está por trás de eu não aceitar o meu corpo? Por que que eu não aceito o meu corpo? Por que que eu acho o meu corpo feio? Por que que eu acho o corpo da outra que está no padrão mais bonito? Se questionar, ir atrás de informações, isso ser falado em mais lugares, isso ser falado na mídia, isso ser falado na escola, isso ser falado em grupos de amigas, de você ser meio a pessoa chata, sabe, que está sempre questionando. Eu sei que a gente não quer ser a pessoa chata, mas às vezes a gente tem que ser. Porque tem muita coisa que está muito introjetada e que a gente, se não falar, não pesquisar e não bater nessa tecla para ser desconstruída, não vai ser. Ou vai demorar muito mais para ser, claro.
Terapia, todo mundo tem que fazer. Depois que eu comecei a fazer, é a minha religião. Eu falo para todo mundo fazer, porque faz muito bem.
Meninas, é isso. Eu queria agradecer demais vocês. E agora eu quero deixar com vocês que vocês deixem um recado para as mulheres.
E mulheres maravilhosas, se olhem no espelho. Pesquisem sobre história de vocês, pesquisem sobre feminismo, pesquisem sobre empoderamento. Olhem para outras mulheres não como competidoras, mas como humanas e se apoiem umas às outras, tanto na sexualidade como na nossa luta.
Se conheçam. Tira um tempo para se autoconhecer. Tira um tempo para se descobrir. E tá tudo bem não se conhecer agora. Tá tudo bem não ser igual aos outros.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram. É @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima.